Renascença, a par com o mundo.
Boa noite. O que leva uma jovem a viver com menos quando pode viver com mais? Qual é a vantagem? A nossa conversa desta vez leva-nos para fora da Europa. O Papa Francisco gosta de sublinhar que a realidade se conhece melhor a partir da periferia e não do centro. Disto mesmo dá testemunha a jovem convidada de hoje, Mariana Pimenta, voluntária dos Leigos para o Desenvolvimento, uma conversa que também coincide com os 10 anos da morte de uma outra voluntária do mesmo grupo, assassinada a 6 de novembro de 2006 durante a sua missão em Moçambique.
Então, eu sou a Mariana, tenho 28 anos, cresci e estudei sempre em Lisboa, estudei artes no secundário e depois ingressei no curso de design de comunicação. Toda a vida fiz desporto, comecei por fazer ginástica de grupo e mista, fiz durante 10 anos, depois passei para o rugby, joguei rugby durante 10 anos também.
Rugby?
Sim.
Uma rapariga a jogar rugby?
Sim, na altura foi porque a escola era ao pé de um campo de rugby e tinha uma amiga que queria experimentar e não queria ir sozinha e eu ainda estava na ginástica e ela disse, mas vem só experimentar comigo. Eu adorei e ela não gostou assim tanto, eu acabei por ficar e gostei mesmo muito, levei muito a sério.
Vou-me tatareia, como é que é? Aquilo apanha-se tareia ou é mais a ideia do que a realidade?
Se for bem jogado, é mais a ideia do que a realidade, porque o rugby é um desporto onde as equipas se respeitam muito e apesar de ser muito físico e de alguma agressividade, não é necessariamente violento. Portanto, magoei-me, sim, é verdade, mas também me magoei na ginástica, mas isso a pessoa não se lembra tantas vezes. Lembro-me de muito mais de jogar e da equipa e dos treinadores e das viagens que fizemos e dos troféus que alcançámos do que das mazelas.
Onde é que jogava?
Jogava no Clube Rugby do Técnico, onde entrei aos 14 e depois quando fui estudar para fora fazer um ano de Erasmus, pronto, parei e depois a partir daí nunca mais foi a sério, também porque as lesões e a idade também não permitiram. Mas foi onde cresci, onde fiz amigas que tenho até hoje, onde aprendi imenso dos valores do que é um trabalho de grupo, alcançar objetivos em grupo.
E nesse percurso desportivo, digamos assim, também influenciou depois a opção pelo que veio a estudar?
Diretamente não, mas eu sempre tive mais aptidão para o desporto e para as artes. E, portanto, foi esse o caminho que eu segui. Os meus pais também sempre me permitiram, sempre alertando para as diferenças entre as opções que eu poderia tomar, mas nunca me impuseram barreiras e eu sempre fiz as escolhas que eu quis. E agora olho para trás e com a idade que eu tenho agora e com a experiência que tenho agora, se calhar não teria feito as escolhas, mas ao mesmo tempo não me arrependo de as ter feito.
Tanto, e a sua escolha foi para o design, mas hoje não tem nada, não faz nada de design, não faz?
Profissionalmente não faço. Acho que aquilo que aprendi durante o curso está em mim e eu utilizo indiretamente na área profissional que eu escolhi, mas não tem nada a ver, sim.
Mas então, mas vamos lá por partes.
Portanto, entrei na Faculdade de Belas Artes de Lisboa e escolhi o curso de Design de Comunicação porque dentro das artes era aquilo que eu mais gostava. E gostei muito do curso e fiz Erasmus, estive um ano no Brasil e depois voltei para cá e descobri que o design não me ia realizar a 100%, que a parte profissional de...
Como é que isso se descobre?
Quando se começa a imaginar uma carreira profissional de um designer, ok, eu vou estar em frente a um computador a resolver um problema, um pedido de um cliente com uma marca ou com um conceito com o qual eu não me identifico, mas eu vou ter que fazer o melhor que possa à imagem daquilo que o cliente quer e vamos andar para trás e para a frente, o cliente vai querer uma coisa, eu vou querer outra. E eu pensei, eu não aguento isto, isto não tem nada a ver comigo.
E que surgiu uma crise?
Não, nunca houve crise, não. Foi porque também o ano no Brasil também me trouxe uma coisa que eu agora, na altura eu não percebi, mas que eu agora eu percebo, que foi, eu até ir para o Brasil, eu não conhecia o verdadeiro, o que era pobreza? Eu não tinha percebido isso. Eu, na vida que eu tinha em Lisboa, eu sabia que existia. Eu ouvia falar, eu via na televisão, mas eu não tinha consciência, eu nunca tinha sentido essa diferença. E no Brasil,
Eu não tinha, porque não tinha, também não se cruzava com ela, não era interesse nem desinteresse, era assim a sua vida.
Não era ignorar, porque eu sempre estudei em escolas públicas e, portanto, sempre contactei com colegas meus que não sei se eram pobres, mas que com certeza teriam dificuldades. E o que eu sinto é que aqui em Portugal a pobreza é mais discreta, não é tão evidente como no Brasil, e isso aí chocou-me. Chamou-me a atenção e eu, quando cheguei, percebi que aqui também havia pobreza.
Então, é uma questão também de saber olhar?
Eu acho que é a maneira como olhamos. Sim, o meu olhar aí cresci um bocadinho e aí tomei consciência e comecei-me a preocupar com outras coisas e a perceber que, de facto, o design não tinha espaço.
E que... Mas, desculpa, mas o que é que aconteceu no Brasil para vir com outro olhar?
Há um marco, isto parece romântico, mas isto é verdade, isto aconteceu-me, que foi... Eu nunca imaginei na vida que iria fazer Erasmus no Brasil e queria, aos 22 anos, ter a possibilidade de visitar o Rio de Janeiro. Para mim isso era um sonho que acontecia aos outros. Nunca pensei que isso me fosse acontecer. E dou por mim, no Rio de Janeiro, no Pão de Açúcar, a ver aquela paisagem magnífica, a pensar, caramba, eu cheguei aqui, eu estou com 22 anos... E eu tenho um curso, eu tenho tudo o que eu quero e percebi também que no Brasil só chega à universidade a classe média muito alta ou a classe alta e que eu, quer dizer, em Portugal nós temos o privilégio de, pronto, a classe média pode estudar e eu senti-me uma privilegiada. E houve um clique e eu pensei, pronto, e agora? Vou fazer o quê? E percebi, não, eu vou ter que contribuir de alguma forma para o bem-estar daqueles que não têm o conforto que eu tenho. E aí fiquei inquieta.
Mas essa inquietação é de origem religiosa ou foi só mesmo de profunda observação pelo que a rodeava e perceber os contrastes? Como é que brota essa inquietação? Porque isso não é normal para uma miúda de 22 anos.
Não religiosa, nessa altura não. Foi tomar-me consciência de que o mundo era mais do que aquilo que eu tinha vivido até ali e que eu tinha que estar ao serviço e que tinha que também aproveitar, já que tenho essa possibilidade de aproveitar. Também pensei, quer dizer, se eu quero fazer um ano ao serviço de voluntariado, também não pode ser a meio da carreira, que se calhar é mais diferente. E, portanto, comuniquei aos meus pais que estava a acabar o curso e que gostava de, depois de acabar, fazer um ano de voluntariado. E aí os meus pais disseram, ok, apoiamos-te, mas não penses que vais com qualquer organização. E eu, então, mas quais são as possibilidades? O que é que vocês sugerem? Eu não me lembro o que é que eles disseram na altura, mas uma de que eles sugeriram foi os Leigos para o Desenvolvimento. E eu perguntei o que é que eram os Leigos para o Desenvolvimento. E os meus pais disseram, é uma organização católica, fundada por jovens, que na altura esses jovens tinham a idade dos meus pais, portanto os Leigos foram fundados há...
Mais ou menos há 30 anos.
Uma organização de espiritualidade inaciana, ligada aos jesuítas. E eu fiquei um bocado assustada.
Porquê?
Pensei eu, não é? Ai, agora vou fazer voluntariado com padres e freiras, não é? Aquela ideia romântica que nós temos, das irmãzinhas no meio dos pobrezinhos.
Mas romântica para si não tinha nada para os vídeos, porque estava assim apreensiva.
Era essa a imagem que eu tinha e bem, e pensei assim, bom, vou ver.
Mas isso era porque a Mariana não tinha uma relação de familiaridade com a igreja? Não era contra, mas também não era entusiasta, é isso?
Sim, eu tive uma educação católica, fiz a catequese até à quarta classe. Era a miúda que andava sempre nos corredores da catequese porque era expulsa das salas de catequese.
Portava-se mal?
Porque não me interessava e me portava mal. E na escola não era assim, era só na catequese, portanto não sei bem explicar. E portanto afastei-me, regressei de uma certa forma depois quando tinha 18 anos que me convidaram para ser madrinha e eu aceitei e fiz a preparação para ser madrinha e...
Mas a rebeldia continuava lá?
Mas não era uma questão de rebeldia, era uma questão de eu não me identificar e não ver sentido. Aquilo que eu conhecia da igreja, aquilo que me tinham dado a conhecer da igreja, não me cativava. E, portanto, eu não me aproximava. Mas, felizmente, apareceram os Leigos para o Desenvolvimento. E eu, pronto, como se fui à sessão de apresentação...
Felizmente diz agora, porque na altura, se calhar, quando foi com 7 pedras na mão.
Pois não, com dúvidas. Não ia contra, ia com dúvidas. Fui muito aberta, deixa-me ver o que é que... vem daqui. Depois na sessão da apresentação estavam pessoas da minha idade, mais novas, mais velhas, de todo tipo de pessoas. E eu aí identifiquei-me e pensei, há um lugar para mim aqui. E fui-me deixando ficar. Pronto, fiz a formação dos Leigos para o Desenvolvimento, que durou 9 meses. Ao mesmo tempo fiz a preparação para o Crisma, porque eu não tinha o Crisma. Foram 9 meses de uma transformação e de um autoconhecimento e de uma aproximação a Deus que mudaram um bocadinho a minha maneira de me relacionar com o mundo, com os outros, com Deus.
Mas esse percurso, se é possível definir essa experiência, o que é de um encontro?
Eu acho que foi a tomada de consciência de um encontro, porque a minha educação foi uma educação católica, portanto os valores estavam lá. Eu acho que foi, deram-me a conhecer uma igreja que eu não conhecia e com a qual eu me identifiquei e na qual eu vi sentido e que me ajudou naquele momento e que me continua a ajudar. Por isso, foi a tomada de consciência de que Deus está na minha vida e sempre esteve. Eu tomei consciência e eu quis que ele fizesse parte. Eu disponibilizei-me para que ele fizesse parte.
Mas o encontro implica uma relação e é preciso dizer que sim.
Sim, e eu abri portas e...
Quer dizer, posso dizer que não, não é?
Claro, e eu disse que sim. Bem, seria outra, hoje seria outra se tivesse dito que não.
E então, o que é que aconteceu depois destes 9 meses?
Parti em missão para São Tomé e Príncipe. Fui abrir uma missão no sul de São Tomé, no distrito mais pobre, que é o distrito de Caué, numa comunidade que é a comunidade de Porto Alegre, que é uma comunidade de pescadores e de agricultores. Fui com mais 3 voluntários, eram 2 rapazes, eram o Nuno, o Zezé e a Catarina. Cada um de nós tinha um projeto. É muito forte esta questão da comunidade, porque não partimos sozinhos, não é? Não vamos trabalhar sozinhos, não vamos sozinhos.
Como é que é viver no dia-a-dia assim, em comunidade?
Eu acho que é, apesar de é muito intenso e por isso tem momentos de tensão, é difícil, às vezes temos educações e maneiras de pensar muito diferentes, mas o fim e o objetivo é o mesmo. E sabemos que queremos viver em comunidade e que só assim é que é possível fazer o trabalho que nós fazemos. Não temos lá família, não temos ninguém, portanto a nossa família é a nossa comunidade. Durante esse ano, eu habituei-me a que a minha preocupação e o mais importante era que o outro se sentisse bem, que era que eu conseguisse corresponder às necessidades do outro. Era por isso que eu estava lá. Não era eu que dizia o que é que eu posso dar. Não é o que é que tu precisas e o que é que eu te posso dar.
E não aconteceu muitas vezes, imagino que o conceito da Mariana sobre o que é que o outro precisa era muito diferente do próprio.
É a maior tentação, eu acho. E foi também uma coisa que eu aprendi, que é... Nisto do ajudar, e do uns mais do que outros, mas quando queremos ajudar, às vezes eu agora estou-me a lembrar aquelas pessoas que têm roupa de inverno e cobertores e que querem mandar para a África, mas há países da África onde não faz frio e isso não faz lá falta. Portanto, é pensar o que é que o outro precisa e será que eu posso ajudá-lo, não é? Às vezes posso não conseguir ajudá-lo. Claro que aconteceu imensas vezes eu trazer daqui os conceitos europeus e tentar, eu espero que não tenha acontecido muitas vezes, mas claro que acontece, não é? Só a minha maneira de falar é diferente, só a minha maneira de estar e de vestir é diferente.
A pontualidade que muitas vezes temos lá, nem pensar.
O tempo, não é? Os tempos são diferentes. Eu lembro-me que o meu trabalho era reunir com os líderes formais e informais da comunidade.
E é isso, líderes formais e informais.
Era, por exemplo, o diretor da escola, o diretor do posto de polícia, o presidente do clube de futebol, uma representante do grupo de mulheres. Portanto, que essas pessoas se encontrassem e que identificassem e resolvessem os problemas da própria comunidade. E eu fazia um bocadinho de moderadora. Fazia as convocatórias, moderava a reunião, fazia conversas individuais para perceber como é que estavam a correr as tarefas que cada um tinha ficado responsável. E, portanto, havia dias em que, à hora marcada, estava a chover. E eu estava lá à porta da sala, não era bem uma sala, era assim um pavilhão que antigamente era um armazém. E eu estava lá à porta do armazém à espera que as pessoas chegassem. Meia hora, uma hora, a chover torrencialmente, eu toda molhada, tinha ido de bicicleta, estava à espera e ninguém aparecia. E pensava, bom, ninguém vai aparecer, vou-me embora. Só que, entretanto, parava de chover e as pessoas começavam a aparecer. Portanto... Para os São Tomenses, se estava a chover, eles sabiam que não ia aparecer ninguém, que eles escusavam de ir. Portanto, só eu é que não sabia isso. Só eu é que estava noutra. E, portanto, estava lá à espera. Depois aprendi. Estava a chover. Quando está a chover, não adianta. Mas não deixei de ir. Portanto, são formas de se responsabilizarem diferentes das que nós temos aqui na Europa, e eu não consigo dizer o que é que está certo, o que é que está errado, é diferente. Eu posso partilhar a minha experiência e eles podem partilhar a deles.
Mas imagino que terá havido momentos de desânimo, de frustração, por não conseguir levar por diante alguma coisa ou ver nos outros. Isso também imagino que aconteça.
Sim. Eu guardo os momentos, os melhores momentos. É sempre mais fácil nestas coisas guardarmos as alegrias, não é? Mas lembro-me que uma grande frustração que eu tive, e não percebi na altura, e foi uma coisa que me custou muito, foi que nós, quando chegámos lá, andávamos à procura de uma pessoa que nos ajudasse com as tarefas domésticas, com a lavagem da roupa, porque era no Rio, fazer a comida, que era em fogão a petróleo, portanto, tudo coisas novas para nós, e precisávamos de uma pessoa que nos ajudasse. E fomos ter com uma senhora, que foi uma das pessoas que melhor nos recebeu quando chegámos lá, e convidámo-la para ser nossa empregada. E o marido dela não deixou. Ela queria muito, o marido dela gostava muito de nós e percebia muito bem o que é que estávamos ali a fazer, mas ele não deixou, eu não percebi. E fiquei triste e chorei e não compreendi, naquele momento não compreendi, e hoje, se eu pensar como penso aqui na Europa, eu nunca vou perceber. Agora, se eu me transportar para a África, as mulheres em África, sim, são domésticas, mas para a família. Estão a serviço dos filhos, dos maridos.
Mas também nasce um respeito diferente pelo outro, que se calhar só fora daqui deste contexto não nos damos conta, não é? E agora?
Não foi fácil voltar. Mudei muito a minha maneira de viver aqui.
Como, por exemplo?
Que bom que foi. Por exemplo, assim, coisas óbvias. Eu fazia coleção de relógios. Nunca mudei uma pilha de um relógio até ir viver para São Tomé. Quando voltei, desde que voltei, nunca mais comprei relógios. Portanto, mudei as pilhas. Gostava de uns ténis, tinha dinheiro, comprava. Não pensava se precisava deles. Hoje em dia, até posso ter dinheiro, até posso gostar dos ténis, mas não preciso, não compro. Este lado consumista, porque me habituei a viver um ano sem. E, portanto, ganhei estas rotinas que hoje em dia, sem esforço nenhum, não é uma bandeira que eu queira envergar e mostrar a toda a gente, não, é assim, não tenho prazer nenhum em comprar um par de ténis. Se tenho umas calças que estão a precisar de ser, de ter um buraco, se eu as puder remendar, eu remendo. Quer dizer, antes eu nunca tinha remendado umas calças na vida. É a minha maneira de viver e é como eu me sinto bem agora.
Redimensiona um bocadinho as prioridades, não é? Quando se sai daqui deste contexto e se mergulha em países ou continentes com um nível de vida muito diferente.
Sim, é nós percebermos que é possível viver com pouco. Nós aqui habituamos-nos, somos educados assim, a facilidade com que se vai a uma loja porque nos apetece. Quer dizer, lá não existe. E as pessoas vivem na mesma vida. É um hábito que se cria, uma maneira de viver que não é forçada.
Então, já percebemos que, despindo-se desta fachada, não é, que o Ocidente tantas vezes impõe, o que é que trouxe? Se não é material, que bagagem é que foi?
Há uma coisa que me marca, eu acho isso, e na altura não tive noção, tenho agora uns anos mais tarde, que é esta noção de mundo, que não é só Portugal e Europa, que é Europa é uma coisa, África é outra, América do Sul, América do Norte, Ásia, não. Somos todos um, e eu nunca tinha pensado nisto assim. Somos todos um e há uns que têm mais do que outros, e então o que é que nós podemos fazer uns pelos outros? Não é só o que é que a Europa pode fazer por África, não. O que é que a África pode fazer pela Europa? Para mim, aquilo que eu ganhei foi esta noção de que o melhor que podemos fazer uns pelos outros é a partilha das experiências, é a África partilhar connosco o seu modo de vida, a sua cultura, e nós partilharmos com eles a nossa maneira de viver. E não é impor, e não é dizer, nós fazemos assim, assim, que é bem feito, não.
E se fosse possível definir certas qualidades que identifica no povo africano, que aprendeu e que quer para si, o que é que diria?
A alegria com que os africanos vivem, com tão pouco, para nós é assim, é impensável. Nós aqui na Europa somos educados para ser os melhores, para termos sucesso, para alcançarmos aquilo que dizem que são os objetivos, sei lá, dos 25 e dos 30 e dos 40. Lá as pessoas vão deixando acontecer, não planeiam. Eu acho que nós temos muito a aprender com isso, porque às vezes nós aqui estamos tão obcecados com os objetivos que a sociedade e que a nossa cultura nos impõem, de certa forma, que depois somos uns infelizes porque não conseguimos. E, portanto, lá, não levado ao extremo, pode ser uma coisa boa.
Mas não é resignação.
Não é resignação. Eu acho que é aprendermos a viver com aquilo que nos vai sendo dado, não é? Claro que devemos ter objetivos e fazer planos, mas também perceber que às vezes há coisas que nos acontecem que nós não controlamos. Eu acho que hoje em dia estamos todos muito focados nos objetivos e nos planos e naquilo que queremos e naquilo que à nossa volta dizem que temos que conseguir, que depois é uma pressão tão grande que ninguém consegue ou não conseguem todos e depois andamos todos tristes e frustrados.
E a alegria lá é contagiante?
A alegria lá é fantástica. Nas pequenas coisas pode parecer clichê, não é? Toda a gente diz, ah, o sorriso dos africanos. Mas a pureza também, a proximidade com a natureza faz com que também sejam mais puros, muito menos competitivos.
Eu tive essa experiência também nas visitas que o Papa fez, quer o João Paulo II, quer o Papa Bento XVI à Angola, por exemplo. A alegria e honra em receber um ilustre visitante era muito provocador em relação, muitas vezes, à atitude de indiferença com que nos cruzamos a toda a hora.
Sim, eu senti muito isso, por exemplo, na minha experiência em São Tomé. Eu senti que as pessoas eram verdadeiramente agradecidas por nós termos saído do nosso lar e do nosso conforto, aqui da Europa, de Portugal, e por estarmos ali a viver, numa casa assim de alvenaria, mas numa comunidade em que as casas eram de madeira, onde não havia esgotos, onde a nossa roupa era lavada no rio, onde à porta da nossa casa havia porcos à solta, e as pessoas tinham noção que nós tínhamos deixado o conforto do nosso lar, da nossa casa, da nossa televisão, do nosso computador, para estar com elas e viver com elas. E as pessoas eram extremamente agradecidas. E eu voltei lá 2 anos depois para visitar, e eu demorei 1 hora a fazer 500 metros, porque o sítio onde nós vivíamos é uma reta que tem casas de um lado e do outro, e a reta tem mais ou menos 500 metros. E eu, quando fui visitar, eu demorei 1 hora a percorrer os 500 metros porque toda a gente queria falar comigo e saber como é que eu estava. E, portanto, senti-me quase como uma filha regressa à casa 2 anos depois. Isto é muito bonito. E eu não fiz nada. Eu, quer dizer, eu sou uma, eles são 1500. Aquilo que eu fiz por cada um deles pode ter marcado a minha presença ali, mas aquilo que eu verdadeiramente fiz por cada um deles é completamente inferior àquilo que cada um deles fez por mim.
E muitas vezes nós é que vivemos nos andares com o vizinho do lado, nem sequer sabemos o nome.
É totalmente diferente. Eu acho que fazermos esta comparação é sempre ingrato porque há coisas boas de vivermos aqui na Europa, há coisas boas de viver em África, e é sempre uma tentação compararmos, mas depois chega a um ponto que eu tenho dificuldade em comparar porque não é comparável.
E agora, para a frente?
Pronto, desde que vim de São Tomé tenho trabalhado na área social, trabalhei na Fundação Século, num lar de raparigas retiradas à família, era educadora social, fazia o acompanhamento diário delas, portanto trabalhos de casa, higiene, alimentação. E depois fui trabalhar no Banco Alimentar num projeto que é o Educar para a Cidadania, em escolas, em que fazemos sessões com os alunos em sala de aula sobre os valores da cidadania, o voluntariado, a solidariedade, a igualdade, a partilha. E agora, quando acabei o contrato no Banco Alimentar, os leigos perguntaram-me se eu podia ir uns meses à Angola, um apoio num projeto de mulheres. Estive lá 3 meses e voltei agora no final de setembro, e entretanto também os leigos vão começar um projeto em Moçambique, no Niassa, em Quamba, com a Fundação EDP, a OICOS. Escolheram-me a mim, não é? Candidatei-me, fiz entrevista e eles escolheram-me para ser a técnica de desenvolvimento comunitário.
Mariana, a nossa conversa está a chegar ao fim e coincide com uma data importante também na história dos leigos para o desenvolvimento, que é justamente uma voluntária, tal como a Mariana, há 10 anos, foi morta por uns incidentes que houve numa missão lá longe também, em Moçambique. Isso, de certo modo, também é uma herança, quer dizer, na sua família, entre aspas, dos leigos para o desenvolvimento, tem também pessoas que dão tudo.
Sim, assim, a história dos leigos fica marcada exatamente por esse incidente com a morte da Lina, que faz agora 10 anos. E eu acho que é um exemplo de uma entrega total e que cada um, à sua maneira, vive, não é? Há pessoas que dão a vida, há pessoas que dão o tempo. E a Lina é o exemplo para todos nós de uma pessoa que deu literalmente a vida. Portanto, é uma herança grande, uma parte da história.
Portanto, vai partir para Moçambique a Mariana com entusiasmo e sem medo.
Sim. Sim, muito confiante, acho que não podemos pensar nisso, quer dizer, acho que Deus tem para mim aquilo que Ele entende e que será bom para mim.
Obrigada, Mariana, que com os seus 28 anos demonstrou-nos também um entusiasmo pela vida e uma plenitude que brota do seu sim incontestável.
Renascença, a par com o mundo.